Economias. No magazine Economias, o destaque vai para a economia no futebol. De acordo com o diário desportivo francês, L'Équipe, os clubes na Ligue 1 têm valores bem distintos. Do Paris Saint-Germain, avaliado em 990 milhões de euros, ao Nîmes, que apenas vale 16,25 milhões de euros. Diogo Luís, economista português, analisa a economia no futebol, da rentabilidade que pode ter um clube ou do impacto que a bolsa pode ter nas finanças de uma equipa. Diogo Luís começa por abordar o campeonato francês e os valores avançados pelo Diário Desportivo relativamente ao PSG.
É realidade. Em termos financeiros, é difícil de quantificar esse valor, porque em termos de contabilísticos, em termos de balanço, as coisas são diferentes, mas em termos de reais, a verdade é que hoje em dia um clube de futebol é uma marca mundial. Isto é uma indústria. E como indústria que é, e através dos elementos que a equipa do Paris Saint-Germain tem ao seu dispor, naturalmente acaba por ser uma marca muito atrativa. Em primeiro lugar, pelos espaços dos jogadores. Hoje os espaços dos jogadores valem milhões. Só o Neymar custou 200 milhões, portanto só o Neymar vale um quinto do valor do Paris Saint-Germain. De aí nós percebemos a importância que os jogadores, que são os ativos mais importantes dos clubes, têm dentro do futebol. E depois não é só isso, pois é a questão do marketing, é a questão da venda de camisolas, é a questão da projeção da marca Paris Saint-Germain para todos os outros continentes, não só para o continente europeu. Aliado a este fator, temos um Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões que pode ir muito mais à frente do que os outros clubes em França. E por isso é que o Paris Saint-Germain, juntando todos estes ingredientes, acaba por ser neste momento aquela que é a marca mais valiosa em França. Não quero com isto dizer que isto é um valor líquido, porque depois ainda há o déficit e os clubes de futebol são empresas diferentes. Mas a realidade é que, olhando para os ativos do Paris Saint-Germain, para a forma como podem potenciar, em termos de merchandising, todos esses ativos e tudo aquilo que está ligado ao clube, naturalmente chega-se a um valor exorbitante, mas é um valor que tem em conta a dimensão e a importância que o futebol tem hoje em dia na nossa sociedade.
Diogo, no fundo, ainda é rentável ou não um clube de futebol, sobretudo para os investidores? É complicado ter um retorno com um clube de futebol?
É complicado, sobretudo em ligas onde há um desequilíbrio maior. Se formos falar para uma liga inglesa, as coisas já são diferentes. Os direitos televisivos são centralizados. Só um clube de primeira liga recebe logo 100 milhões de euros à cabeça. Dá para gerir muito melhor em termos de orçamento. Relativamente ao Málaga, ao Milan, claro que se eles tiverem sucesso esportivo, acabará por ser rentável. Porquê? Porque acabará por abrir outras portas, por atrair patrocínios, por valorizar os próprios ativos. Se não tiverem resultados, o risco é enorme, naturalmente. Olhas para o Málaga e percebes que o risco do investimento que foi feito no Málaga correu mal, não vai ter retorno. Mas depois o futebol também tem essa capacidade de atrair muitos investidores que não têm a necessidade de ter retornos. Nós olhamos para o Chelsea, vemos o magnata russo que investiu. Será que ele já teve o retorno daquilo que investiu, apesar de ter ganho inúmeros campeonatos, inúmeros títulos? Se calhar não teve, mas acaba por ser também uma diversão. Está ali, acaba por desenvolver o futebol em Inglaterra, acaba por ter o seu camarote, vai ao seu estádio. Enfim, é uma forma diferente de abordar o investimento no futebol. Quem quiser ter lucro no futebol, efetivamente, tem que ser muito racional, tem que ser muito disciplinado e, sobretudo, tem que perceber que para ter retorno no futebol tem que ter resultados. Depois depende da gestão, mas a gestão também está muito dependente do treinador, se o treinador se adapta ou não, dos jogadores, se os jogadores vão adaptar, se vão ter o rendimento, se não vão dar. Enfim, tudo isto no futebol, as coisas não são tão lineares como noutra empresa em que nós podemos definir uma estratégia, criar um produto e definimos este produto vai ser colocado aqui, aqui e acolá. No futebol não, no futebol é diferente porque é tudo muito incerto. Nós não controlamos a maior parte das variáveis. Então, se sendo assim, o que é que nós podemos controlar? Por um lado, temos que investir numa marca. Investir no Málaga, o risco é muito maior do que investir no Paris Saint-Germain, do que investir no Manchester United. O Manchester United é um grande exemplo. Apesar de ter orçamentos brutais, tem umas receitas também astronómicas que acabam por compensar os orçamentos que têm. Por isso é que dizemos, o Manchester já não ganha há 3 ou 4 anos, mas os acionistas não estão preocupados. Estão preocupados porque os adeptos fazem pressão, mas a verdade é que os acionistas têm o seu retorno. E o que é que os acionistas pretendem? É ter retorno financeiro. Só que olhamos para o futebol, depois tem o sentimento por trás e os acionistas são pressionados para ter resultados. Portanto, isto no futebol nem tudo é muito linear. Agora que não deixa de ser um grande risco investir no futebol, naturalmente é, porque há muitas variáveis que não se controlam, que um bom gestor financeiro não consegue controlar.
Em relação à bolsa, quando se vê que, por exemplo, uma Juventus perde 10% ou 15% ou 20% por causa, por exemplo, do caso do Cristiano Ronaldo, mas, concretamente, perder 10% ou 20% ou até 30% num valor de à volta de 1 euro, 1,20 euro, é assim tão grave?
Não, porque os acionistas no futebol, ao contrário de muitas empresas, os acionistas, a maior parte dos acionistas, o capital social está diversificado, não está na mão das mesmas pessoas. Há um ou dois grandes detentores do capital que não estão preocupados com o facto de desvalorizar 10% ou 15%, porque o seu objetivo não é ganhar dinheiro em bolsa, mas sim projetar o clube, valorizar o clube, ganhar títulos para depois poderes ganhar receitas, sobretudo pelas vendas dos jogadores, pelas transações, pela atração dos patrocinadores. E os outros pequenos investidores que têm a ação são sobretudo pelo sentimento, gostam do clube e gostam de ter a ação do próprio clube, portanto para eles é indiferente que a ação suba 10 ou caia 10. No caso do Cristiano Ronaldo, é interessante ver que ele chegou às Juventus, e não sei se sabe, mas as Juventus estava a 80, 70 cêntimos, salvo erro, neste momento está a 1,02, mas já teve 1,20, por causa daquele escândalo acabou por cair, mas é uma queda que para os acionistas das Juventus não tem grande significado, porque acima de tudo o que é que eles pretendem? O grande objetivo deles é vencer o Scudetto, é chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões, é continuarem a vender camisolas e a criar uma marca ainda mais forte nas Juventus, não só em Itália, mas nos quatro cantos do mundo, e a verdade é que o Ronaldo lhes potencia isso, porque hoje em dia a Juventus é cada vez mais forte em todo o mundo, porque efetivamente o Ronaldo está a jogar nas Juventus. Isso é um grande exemplo. A forma como contrataram o Ronaldo por 100 milhões e praticamente já conseguiu colmatar essa compra através de venda de camisolas, mas em simultâneo também conseguiu projetar a marca Juventus para todo o mundo, porque o Ronaldo é conhecido. Juntando-se o Ronaldo à marca Juventus, a Juventus acaba por valorizar muito e por beneficiar muito desse facto. Portanto, isso foi um ato de gestão muito inteligente. Estava um passo à frente de todos os outros. Claro que teve um risco elevado. Estamos a contratar um jogador de 33 anos, mas a verdade é que não é um jogador, é um símbolo. E sendo um símbolo do futebol, um dos melhores jogadores de sempre, conseguiu fazer com que esse ato de gestão se transformasse e se capitalizasse para as Juventus. Agora estar a cair 10%, 12%, 15%, isso é momentâneo. Nós sabemos isso. Imagina que agora as Juventus ganham um jogo da Liga dos Campeões e o Ronaldo marca 3 ou 4 gols, se calhar a ação só logo 10 ou 15%. Há outro facto também importante. A maior parte do capital social está num ou dois acionistas e o resto está diversificado por vários acionistas. Tem a ver com o facto das transações em bolsa dos clubes de futebol serem muito reduzidas, há pouca liquidez. Significa que quando há pouca liquidez, significa que não há muitas pessoas a quererem vender a ação. Até pode haver quem queira comprar, mas o número de transações não é relevante. E por isso mesmo é que não há grande preocupação relativamente ao facto de a ação estar a valorizar ou desvalorizar. Por exemplo, em Portugal, as ações portuguesas têm um volume de transação irrisório, ridículo. Portanto, não é por aí que os acionistas estão preocupados. O que os acionistas pretendem, sobretudo, é que o seu clube vença, porque vencendo sabem que vão valorizar ativos, como os jogadores, valorizar a marca, atrair patrocinadores. Isso é que é o grande negócio do futebol.
Era Diogo Luís, economista português. E assim chegamos ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy now? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, the washing the weight of your pockets so deep.
you happy.